Carlos Mussi, diretor do escritório da CEPAL no Brasil, é um prazer tê-lo aqui na ONU News, Carlos.
Também é um grande prazer meu aí falar com a ONU News.
Carlos, a CEPAL divulgou o Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2017 com uma previsão de crescimento médio positivo para a região de 1,1% para esse ano. Eu queria saber de você, qual é a expectativa para o Brasil?
Brasil, estamos estimando um crescimento de 0,4% em 2017. É certamente um resultado melhor do que os menos 3,6% do ano passado, mas ainda longe de colocar o país numa forte aceleração de crescimento. Um ponto importante, Edgar, é que esse 1,1% da região é efetivamente uma média, porque dentro da região você tem comportamentos muito diferenciados, né? Você tem a América Central, por exemplo, crescendo 3,6%, o México crescendo cerca de 2%, e o resto da América Latina também crescendo cerca de por volta de 1,1%. Então, o Caribe também com outros tipos de desempenho, né? Então, são cenários muito diferentes na região da América Latina e Caribe. E, claro, o Brasil está saindo de um processo recessivo, esperamos chegar a 0,4%, e esse resultado se deve a alguns fatores que já se apresentaram no primeiro trimestre, são fatores externos, principalmente, que é a questão das exportações e do resultado agrícola, que também está ligado à demanda externa por nossos produtos agrícolas, e depois uma certa estabilidade nos próximos trimestres, com alguns sinais de menores taxas de juros, alguma recuperação de crédito e alguma retomada ou menor queda no consumo.
Agora, Carlos, essa crise atual brasileira, de que modo ela pode influir nessa previsão?
A crise é essencialmente, no momento, política, no sentido que cabe aos brasileiros, através de suas instituições democráticas, darem uma resolução a esses desafios políticos, né? Uhum. Temos que lembrar que isso está sendo feito dentro de uma institucionalidade democrática, com relativamente movimentos pacíficos, né? E grande debate e liberdade de imprensa na discussão de tudo isso, né? Claro, a volatilidade política traz dois sinais. No curtíssimo prazo, pode impactar alguma variável econômica, no sentido de, por exemplo, movimento de taxa de câmbio, taxa de juros, né? E o que é mais danoso é a continuidade da volatilidade política atrapalhar decisões de investimentos, né? E, portanto, onerar a taxa de crescimento futuro do país.
Agora, Carlos, o relatório ele fala também de vários outros fatores. Um deles é o investimento. Qual é a importância realmente do investimento para a retomada do crescimento na região?
O investimento, por definição, é o acréscimo de capital, ou seja, o capital produtivo. Quanto você fez para aumentar a sua capacidade de produção. E com isso, claro, você movimenta fatores, mão de obra, capital, e com isso você cresce a economia, cresce os fatores dessa economia. O que nós temos observado na região é uma certa estagnação ou até queda dessa taxa de investimento. Quais são os motivos disso? Bem, primeiro, talvez ainda a região esteja muito vinculada a movimentos de commodities. Então, quando há mudanças dramáticas de preços, os projetos são eliminados ou colocados ou postergados, né? Ou também, quando, ao contrário, quando há um boom, parece que há todo um desejo de novos investimentos. A região também investiu muito para atender seu consumo interno. E isso também, vamos dizer, com o combustível do crédito. Mas isso também tem seus limites, até quando você pode alavancar o débito das dívidas das famílias e das empresas, né? A região tem que buscar essa retomada desse investimento. E aí entra dois aspectos. Um, o investimento privado, ele ocorre quando ele tem alguma certa possibilidade de mensurar o risco dessa sua decisão, né? Ou seja, qual é o possível retorno, nada é garantido, mas ele tem que ter algum cenário para fazer essa decisão. E o outro é o investimento público, que é algo mais exógeno, quer dizer, é mais uma decisão de crescimento, uma decisão de desenvolvimento, de impacto, né? E dado as restrições fiscais em alguns países, como no caso brasileiro, essa variável tem sido o fator de ajuste, né? Então, vários projetos de investimentos públicos, como na área de infraestrutura, não têm ocorrido. Claro, qual é o mecanismo que tenta evitar isso e está no relatório da CEPAL? É os mecanismos de parcerias públicas e privadas. Mas, de novo, volta a colocar dentro de setores onde o investimento público é crucial por ter, vamos dizer, uma perspectiva muito mais longa de retorno, com as questões do setor privado sobre quais são as possibilidades dos diferentes cenários.
Agora, Carlos, para encerrar, apesar dessa previsão positiva para esse ano, a região ainda vai sofrer com desemprego, não é? Que deve aumentar?
É, exatamente. O desemprego aumentou muito com a queda no crescimento nos últimos 2 anos, especialmente em economias importantes, como é o caso brasileiro, né? Que você teve a taxa de desemprego saindo de 8%, 9% para os seus 13%, né? Uhum. E o mercado de trabalho também está muito sujeito a essa ideia de perspectiva, ou seja, se você colocar a contratação de uma pessoa a mais na linha de produção ou na linha de venda, é um investimento que o empresário está fazendo, porque ele não pensa contratar uma pessoa, a não ser em ocasiões muito específicas, serem temporárias. Isso é um investimento que ele está fazendo relacionado ao trabalho daquela pessoa.
Perfeito. Carlos Mussi, diretor do escritório da CEPAL no Brasil, muito obrigado pela sua entrevista à ONU News.
Muito obrigado, Edgar.